Participe do Estação Gospel 74-3611-5533.
Muito bem, agora 6 horas e 51 minutos. Na Hernani, eu vou orar. E antes também, você ouviu Renascer Praise e Escape. Vamos então com a participação do meu amigo Romildo aí do residencial Dr. Humberto. Bom dia, Romildo.
Bom dia, Calebenca. Que palavra bonita, maravilhosa. Essa é forte.
Obrigado, meu amado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Também o Adolfo Silva. Bom dia, Adolfo.
Bom dia, quem fala Adolfo Silva do Quiser, flamenguista. Se fosse possível, Caleb, eu queria ouvir um hino de Damares. Tenha um bom dia, meu filho, para você e para todos nós.
Amém. Obrigado também pela sua participação também, Adolfo. A todos vocês que participaram aqui no nosso Estação Gospel. Só temos que louvar a esse nome supremo, esse nome maravilhoso, ao nome do nosso grande e eterno Pai. E vamos então, nesse momento, falar com Ele, agradecer Ele por esse dia. Se você puder, vamos entrar agora no nosso momento de oração.
Momento de oração.
Senhor soberano e eterno Pai, a Ti rendemos toda graça, todo louvor, toda adoração. Queremos Te louvar por esse dia. Queremos Te louvar pela existência, pela nossa existência. Porque sem Ti não somos nada. Sem Ti não teríamos chegado nesse dia. Não teríamos alcançado mas essa bênção maravilhosa que é estar aqui, podendo falar de Ti e aos nossos ouvintes a ouvir mais de Ti. Que o Senhor possa vir abençoar a mim, instrumento Teu, ó Pai. Que são palavras que não são minhas, não. São palavras que vêm de Ti. A voz é minha, mas é Tu que a usa para edificar vidas, para salvar vidas, para transformar histórias e modificar geografias. Te peço também, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a minha família, em especial minha esposa Alessandra, meus filhos, grandemente, com a Tua mão protetora. Abençoe também esse veículo de comunicação, ó Pai, que nesse momento também é usado por Ti, a Rádio Nova Cidade FM. Aquele que nos ouve também através da internet, que o Senhor possa abençoar também essa vida. E eu quero colocar também, ó Pai, nas Tuas mãos, os ouvintes que participaram aqui do nosso programa, a Dona Lúcia, a Dona Nessi Maria, o Ma Edson, a Jaqueline, o Júnior, o Adolfo Silva, o Romildo e aos demais que nos ouvem nesse momento. Que Tu possas estender a Tua mão maravilhosa. Que Tu possas fazer algo grande na vida deles. Se estão passando por tribulações, traga o conforto, traga a resposta, traga a luz, Pai. E abençoe o nosso dia. A esse motorista de aplicativo, a esse taxista, mototaxista, a esse que anda nas ruas de Juazeiro e Petrolina, nos ouvindo. Abençoe grandemente, Pai. Traga o conforto, traga a luz, traga a esperança. E assim eu te oro, em nome do Deus Pai, do Jesus Cristo Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. E eu quero deixar esse último louvor com Melchior Vilar. Era eu. Lembre-se, naquela cruz não era Jesus Cristo, era eu, era você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.
Estação Gospel.
A bagagem do passado eu carreguei. Me vi e percebi que estou preso por erros que cometi.
Música é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de costas.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção. Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus,
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
No ar, Pode Viva. Saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor. Aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
Muito bom dia, 7:03, está no ar o nosso Pode Viva para este sábado, dia 11 de julho de 2026. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais um Pode Viva nesta manhã. Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia a todos aí que estão sintonizados na Nova Cidade FM, acompanhando o Pode Viva.
É, Pode Viva é esse espaço para a gente conversar sobre saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida. Tem a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Hoje ela está de folga. Não é isso?
Folga, isso.
E hoje, no áudio, ela, Leane Aline. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Gabriela Almeida, que é cirurgiã dentista. Ela vai falar sobre a campanha nacional de conscientização sobre a saúde bucal, que é o Julho Neon. Daqui a pouco a gente conversa com a doutora Gabriela, que já está aqui no estúdio. E também a gente vai conversar ainda hoje com Fabiola Salvador, secretária executiva de regulação da Secretaria de Saúde de Petrolina, que a gente vai falar sobre a prefeitura que está oferecendo agora um mutirão de exames laboratoriais aos finais de semana. Daqui a pouco você vai entender tudo isso aqui no nosso Pode Viva desta manhã. Bom, estava vendo uma matéria aqui, viu, Leane? Você gosta de tomar uma?
Sim.
Gosta?
De vez em quando.
De vez em quando você gosta,
é,
né? Com moderação,
é bom,
socialmente.
Isso, lógico.
Né? As pessoas falam, não, socialmente e tal. E a questão é, uma matéria produzida aqui por um canal internacional, inclusive, questionando, né, por que que o álcool continua tão presente na sociedade, mesmo com os riscos comprovados à saúde? Porque especialistas afirmam que nenhuma dose é isenta de danos e lembram que a substância está ligada a 2,6 milhões de óbitos anuais, além de diferentes tipos de câncer e de dependência. A gente vê o governo, ele entrou forte contra o cigarro, contra o tabagismo e conseguiu, de certa forma, um êxito, né? Hoje, tem cada vez menos pessoas usam cigarro, apesar que hoje a moda, os jovens aí, estão naquele, como é o nome? Pendrive?
O cigarro eletrônico.
O cigarro eletrônico, né?
Eletrônico, isso. O vape.
Vape. Né? Mas ainda assim, diminuiu bastante a questão do uso do tabaco no Brasil. Porém, o álcool, a gente não vê uma campanha mais efetiva com relação a isso, com os riscos do álcool. Por que será, né? Por que que o álcool é tão presente em comemorações, feriados, encontros sociais, eventos esportivos, né? Então, assim, sempre tem alguém tomando uma bebidazinha, seja uma cerveja, seja uma taça de vinho, seja um uísque, né? Mas eu vi um comentário também falando sobre que essa geração de jovens também não está bebendo tanto não, viu?
Exatamente, diminuiu principalmente o consumo de cerveja.
Diminuiu, que é uma preocupação da indústria, inclusive, dos bares, né? Porque não está mais assim aquelas vendas, né? diminuiu bastante, apesar de ter feito, eles terem feito uma campanha muito forte na década de 90, incluindo as mulheres e estimulando as mulheres a beberem, porque, não sei se você lembra, antes disso, as mulheres bebiam muito timidamente, às vezes muitos em casa.
Exatamente.
Quando bebia alguma coisa, muito pouquinho, mas aí não, nos 90 teve umas campanhas publicitárias muito fortes, envolvendo sempre mulheres ali. Porque o que aparecia na propaganda? Uma mulher, mas nunca bebendo, né? Sempre aparecia uma mulher bonita e tal, né? Depois eles mudaram o jogo e colocaram as mulheres, bebendo, várias mulheres bebendo e tal, não sei o quê. Inclusive aumentou o número de mulheres que bebem, né? A Organização Mundial de Saúde estima que 2,6 milhões de mortes por ano sejam atribuídas ao álcool, representando quase um em cada 20 mortes anuais em todo o mundo. Embora muitas pessoas reconheçam os riscos do alcoolismo, elas geralmente estão muito menos conscientes das ligações entre o consumo de álcool e o risco de câncer. A Organização Mundial de Saúde classifica o álcool como agente cancerígeno do grupo 1, a mesma categoria do tabaco e do amianto. Em outras palavras, trata-se de agentes classificados como tendo evidências suficientes de que causam câncer em seres humanos. Em 2025, um comunicado do cirurgião-geral dos Estados Unidos enfatizou que o álcool aumenta o risco de pelo menos 7 tipos de câncer e pediu atualização dos rótulos de advertência. A conclusão foi que o álcool aumenta o risco de uma pessoa desenvolver 7 tipos de câncer, incluindo câncer de mama, coloretal, de fígado, bucal, de esôfago e laringe. Menos da metade dos americanos, no entanto, reconhecem o álcool como um fator de risco para o câncer, especialmente para tipos de câncer como o de mama, que não são comumente associados ao consumo de álcool. A relação entre álcool e câncer é complexa. Ao longo da década de 90 e no início dos anos 2000, estudos observacionais sugeriram que o consumo moderado de álcool poderia oferecer benefícios cardiovasculares. Na última década, porém, estudos de maior qualidade contestaram essas conclusões, sugerindo que grande parte do benefício aparentemente pode ter refletido diferenças aí na saúde e nos estilos de vida dos bebedores moderados, não um efeito protetor do próprio álcool. Teve isso realmente. Se falava muito que não, mas você tomar uma dosezinha todo dia tal de álcool não vai fazer mal não, é bom para o coração, mas estudos mais recentes e de qualidade contestam essas afirmações. De acordo com as diretrizes alimentares, para os americanos, as evidências atuais sugerem cada vez mais que mesmo baixos níveis de álcool podem aumentar o risco de câncer. Então tá aí, eu não sei a mudança do comportamento do jovem de hoje, se está ligado a isso ou porque muitos desses jovens viram situações ruins na sua família por conta do consumo de álcool, né? Porque a geração 70, 80 é uma geração que bebia bastante e, consequentemente, muitos desses jovens, 90, 2000, observaram, viveram situações muito delicadas na família, ou perdeu um parente por o uso da bebida, né? No volante, em acidentes ou em agressão, porque o álcool, lamentavelmente, né, pessoas que bebem que bebem muito, né, e já tem já um perfil ruim de violência, acaba estimulando isso, né, pessoas que bebem qualquer coisa, você acha o valentão, né, então. Embora muitas substâncias perigosas que alteram a mente ficam ocultas na percepção pública, o álcool costuma ser colocado no centro dessa percepção, uma tendência que não mostra sinais de mudança iminente. Além disso, grandes empresas costumam lucrar com anúncios que atraem os jovens. Analisar a história do tabagismo oferece algumas percepções úteis. Em 1965, 42,4% da população dos Estados Unidos fumava. Em 2022, esse número havia caído para 11,6%. É uma queda bem considerável, né?
Exato.
Pois é. Então tá aí, né? Embora o consumo de álcool tenha diminuído modestamente nos últimos anos, ele continua profundamente enraizado na vida social, de maneiras que o tabagismo não está mais. Então, tá aí. Mas é importante salientar, viu, gente, que o consumo de álcool, mesmo moderado, como as pessoas dizem, não, é só social, pode sim afetar o seu corpo, o seu organismo e e ser um desencadeador aí de doenças como o câncer. São 7 horas 11 minutos, agora 7:11, esse é o nosso Pode Viva. Vamos conversar, vamos falar de Julho Neon, a nova campanha nacional de conscientização sobre a saúde bucal. Estou recebendo aqui a doutora Gabriela Almeida. Saúde bucal vai muito além de um sorriso bonito. Ela está diretamente ligada à saúde do coração, ao controle do diabetes, à alimentação, à autoestima e à qualidade de vida, né? E pensando nisso, a campanha Julho Neon está aí, um movimento nacional que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde bucal. E a gente recebe hoje a doutora Gabriela Almeida. Muito bom dia, seja bem-vinda, doutora, tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar aqui para falar sobre o Julho Neon, uma campanha nacional de conscientização sobre a saúde bucal. Afinal, a saúde começa pela boca, né? E cuidar dela é cuidar da saúde do corpo inteiro.
É isso aí, doutora. E por que que essa campanha foi criada? Qual é a principal mensagem que ela quer transmitir à população, doutora?
Bom, o Julho Neon é um mês dedicado à conscientização sobre a saúde bucal. E a partir desse ano, essa campanha passou a integrar oficialmente o calendário nacional do nosso Ministério da Saúde, reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso aos serviços odontológicos oferecidos pelo SUS também.
É, né? A gente observa, né? Muita gente só procura o dentista quando sente dor. Esse ainda é o maior erro dos brasileiros quando o assunto é saúde bucal. Porque tem gente que nunca vai no dentista, nem para fazer uma limpeza, né? Passa, parece que esquece da vida do tratamento de saúde bucal. Mas é importante cuidar da saúde bucal, né, doutora?
Isso, exatamente. Por isso, esse mês reforça a importância da prevenção. Afinal, prevenir sempre é melhor do que tratar um problema que já está instalado. Então, é uma campanha que traz a prevenção de doenças bucais, da cárie, de doenças gengivais, estimulando que os pacientes procurem atendimento, orientação antes de ocorrer qualquer agravo, né? Antes de ocorrer qualquer doença, estimulando também a higienização adequada, uso do fio dental, a troca das escovas, né? De acordo com a necessidade, né? Que pode ser a cada 3 meses ou quando necessário, o diagnóstico também de pequenas lesões que podem ocorrer. Então, tudo isso engloba a saúde geral também, né? Até como você falou, a saúde bucal, ela não tem relação só com os dentes, mas a gente tem doenças como diabetes e outros problemas que podem ser gerados a partir de doenças bucais. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho.
É verdade que muita gente ainda não sabe escovar os dentes, doutora, corretamente?
É verdade. É verdade. E me arrisco a dizer que mais gente ainda não sabe usar o fio dental. Eu costumo dizer que eu só aprendi a usar o fio dental na faculdade.
É? Precisa fazer faculdade para usar o
fio dental, doutora? Então, numa aula na faculdade de odontologia, foi que eu aprendi a usar o fio dental de forma correta.
Eita, nós.
Porque a gente tem aquele costume, assim, de tirar aquele pedacinho pequeno de fio dental, aí vai passeando pela casa, assistindo televisão, sem ver muito o que está fazendo. Quando, na verdade, a gente precisa estar em frente ao espelho, tirar um pedaço de fio dental grande, para que a gente tenha certeza ali que está passando o fio dental sempre limpo naquela região. Então, a melhor forma é a gente tirar um pedaço grande, ir para frente do espelho, se olhar naquele momento, ver se a sujeira está de fato saindo. E aí, uma técnica que eu sempre passo para os meus pacientes é a seguinte: vá enrolando o fio dental no seu dedo que você já usou. Porque você tem certeza que você sempre vai passar um pedaço de fio dental limpo. Não adianta você pegar um pedacinho de fio dental e sair passando em todos os dentes. Quando você termina, a sujeirinha que estava lá no primeiro dente está no último. Porque ela só foi sendo mudada de lugar. Você não está tirando, não está prestando atenção e ainda está passando o fio dental sujo. Então, tem gente que fala, mas eu passo fio dental todo dia, passo 2 vezes, passo 3 vezes, mas está passando da maneira equivocada. Então, por favor, gente, não pega um pedaço de fio dental e vai passear pela casa, assistir a novela, não. Preste atenção ali naquele momento, para você não estar jogando nem o seu dinheiro, nem seu tempo fora do fio dental.
É, tá vendo aí? Você não sabe. Você sabe passar o fio dental? Aprendeu aí com a doutora?
Aprendi, agora aprendi.
Tá vendo? Você tava passando errado.
Tá, né? Vendo? Todo mundo passa errado. Aprendi
todo
agora.
Todo mundo não. Todo mundo é muita gente.
Mas é muita gente.
É. Pois é, né? Até a doutora aprendeu na faculdade, imagine.
Tá vendo aí?
Imagina.
É, mas é importante, né, doutora? É por isso que o paciente tem que ir ao dentista, justamente para pegar essas dicas, né? Que tem profissionais que realmente dão essas dicas. Aí fala, ó, faz assim, faz assim. Porque você chega no dentista, o cara fala assim, você não está escovando seus dentes direito, mas você não aprendeu ainda a escovar o dente?
Mas também não explica o que é que você está fazendo errado.
Não, fala, tem dentista que fala.
Mas tem dentista que não fala, viu?
Não, mas às vezes também é banalizado, né? Assim, o paciente diz, não, isso aí eu faço desde criança, eu não estou fazendo errado. É. Então, nem preste atenção, às vezes, no dentista, no que ele está falando ali naquele momento. Diz, ah, não, está querendo me ensinar a escovar os dentes, uma coisa que eu faço a minha vida toda. Então, é importante. Então, às vezes, eu pergunto até assim, por onde você começa a escovar os dentes? Porque até isso importa.
É, né?
Quando a gente começa mais animado. E aí, conforme a gente vai concluindo a escovação, a gente vai tendo mais pressa e aquele último local normalmente é muito rápido a escovação.
É, demanda tempo para escovar dente. O pessoal pensa que é dois minutos ali, matou tal, e não é assim, né, doutora? Qual o tempo médio para a pessoa escovar realmente os dentes, assim? Tempo que a pessoa leva para escovar os dentes? Para falar assim, tá limpinho.
É, cerca de 2 a 3 minutos,
dois,
né?
2 a 3 minutos, dá?
É, porque assim, a gente não... Primeiro, a gente não deve colocar força na escova, né? E a gente tem que evitar movimentos que a gente vá contra a gengiva, para não machucar a gengiva. Então, a gente vai fazer... Tá com muita pressa? Faz movimento circular. Então, faz ali a bolinha, vai fazendo movimento circular. Mas o ideal mesmo é que a gente escove os dentes da seguinte maneira. Os superiores, no movimento de... Como se estivesse varrendo a sujeira, no sentido contrário à gengiva. E os inferiores da mesma forma, né? De baixo para cima, no movimento contrário à gengiva. E assim a gente deve escovar todas as faces de todos os dentes.
Esse é o problema. Eu também escovo errado, doutora, porque a pressa às vezes faz. Eu chego no dentista, a primeira coisa que ele fala assim, ó, você está forçando bastante aí, hein? Como é que você segura essa escova? Geralmente eles perguntam isso, porque eu pego do jeito errado. E parece que na mente da gente que, sei lá, parece que a gente está fazendo certo, que limpa, só assim limpa. Se passar devagarzinho ali, com cuidadozinho, parece que não está limpando nada. E o dentista tem a mania de falar assim, ó, tem que ser escova bem macia, rapaz.
Isso.
Aí, quando eu compro a escova macia, eu jogo fora, porque parece que não é, não está servindo para nada. Parece, é a sensação que a gente tem. A gente só tem a sensação que está limpo quando a gente passa, tipo aquelas vassouras quando você passa com mais vontade, né? Aí eu passo com mais força. Não tem jeito. Eu queria mudar isso aí, mas não consigo.
Mas isso tem uma explicação. É porque quando a gente usa uma escova que não é tão macia e a gente usa bastante força, a gente acaba arranhando o dente. Então dá aquele polimento, digamos assim, aquele desgaste. Sabe quando a gente pega uma panela e pega a palha de aço e Sim. passa e a panela fica bem lisinha? É a mesma coisa que a gente faz com o dente.
Aí a gente tem a sensação que tá limpo.
Isso, só que nisso a gente tá removendo também ali, tá arranhando o esmalte, que é a proteção natural que a gente tem em volta de toda a coroa do dente. Então a gente acaba arranhando. Então, a gente precisa ter uma escova macia, com a cabeça pequena, que chegue em todos os locais para que a gente consiga fazer essa higienização adequada, sem força, sem traumatizar a gengiva, né? Sem levar ali força em direção à gengiva também. A gente vai sentir essa sensação de limpeza também. Mas a gente não vai sentir aquela superfície arranhada, polida.
É, acho que é esse negócio aí do arranhado que a gente passa a língua e fala assim, ah, agora tá limpo. Não é? Fala, não, agora tá bom. É, agora, doutora, muita gente ainda não utiliza o fio dental. O fio dental é tão importante quanto a escova na escovação?
Muito, muito, muito importante. O fio dental, ele vai tirar aquela sujeira de onde a escova não consegue chegar, né? Que é principalmente entre os dentes. Então, você precisa usar fio dental pelo menos uma vez ao dia. É, o ideal seria que a gente utilizasse todas as vezes que vai escovar, mas você utilizando bem o fio dental, naquela escovada noturna antes de dormir, que eu costumo dizer que é a principal, já vai resolver ali a maioria dos seus problemas. Então, o uso do fio dental, ele sendo feito de maneira correta, ele vai evitar tanto cárie entre os dentes, que é uma cárie que acaba acontecendo bastante em quem não usa fio dental, e problemas gengivais também, como gengivite e até a periodontite, que é um grau maior, digamos assim, de doença periodontal, de doença gengival.
A gengivite seria aquele problema que a gengiva fica um pouco inchada, sangra quando Isso. escova o dente. Tem gente que fica com receio, não posso escovar aqui porque está sangrando.
Isso.
Como é que faz? Como é que resolve isso, essa questão?
O tratamento é a limpeza adequada, principalmente. Então, assim, não é normal que ao escovar ou ao passar o fio dental, a gengiva sangre. Se a gengiva está sangrando, você tem um ponto de inflamação nessa gengiva. E a melhor maneira de combater essa inflamação é com a limpeza. Então, às vezes, o paciente entra num ciclo de escovei ou passei o fio dental, sangrou, não vou mais passar nessa região porque está sangrando. E isso só vai piorar a situação. Então, o ideal é que se mantenha essa higienização e que procure também orientação e tratamento adequado do profissional cirurgião dentista, né? Que aí vai realizar a limpeza no consultório, a profilaxia e vai ajudar também aí na regressão dessa inflamação.
743-611-5533 é o nosso WhatsApp. Tem perguntas a fazer? Manda pra gente e participa aqui no nosso Pode Viva. Tem já pergunta do ouvinte aí? Mas o ouvinte pode mandar perguntas para a doutora Gabriela Almeida. E a questão da saúde bucal das crianças, doutora? É interessante que... eu sempre ouvia falar que os bebês, tal, antes de ter até os dentes, é interessante que a mãe sempre passe uma gazezinha, dá uma limpada ali, para ele já Sim. sentir essa necessidade no futuro de estar realmente com a boca limpa.
Isso.
Faz sentido isso, doutora?
Com certeza. Então, assim, a partir do primeiro dia de vida, a criança já deve ter a boquinha limpa, por vários motivos. Principal motivo... A gente não está vendo ali nada, não tem dente ainda em boca, mas já tem bactérias. Então, se a bactéria já está ali enquanto o dente está se formando, esse dente já vai nascer com cárie. Porque quando o dente começa a erupcionar na boca, começa a aparecer na boca, a gente não consegue ver de imediato, mas ele já está ali. E as bactérias também. Outra coisa importante é até para a saúde da mamãe e do bebê. Uma vez que a gente não limpa a boquinha dessa criança, vão se proliferar ali fungos e bactérias. Então, muitas vezes, a mãe começa a ter cândida, que é um fungo, né? No peito, ao amamentar a criança. Porque a boquinha da criança tá com cândida e aí vira aquele jogo que quando o bebê amamenta... Vai o fungo para o peito e fica essa infecção fúngica aí ocorrendo.
Seria o sapinho que as pessoas dizem?
Isso, é o sapinho, né? Uhum. Então, a boca do bebê fica com sapinho e o peito da mamãe também fica. Então, imagina que situação. A mãe teve o bebê ali, o bebê pequenininho, aí fica a criança com sapinho, que já é ruim, que incomoda... E o peito da mãe, que às vezes está naquele momento de adaptação ainda, iniciando a amamentação. Então, é mais uma dor, mais um problema que tem. Fora isso, quando a gente começa a limpar a boquinha da criança desde o início, quando o dente erupciona, quando o dente está em boca, a criança não tem uma negativa tão grande da gente escovar os dentes dela. Mas se a gente nunca mexeu na boca da criança e aí começou a aparecer o dente e a gente vai escovar, é muito mais difícil, porque a criança ela não está acostumada. E é uma coisa muito invasiva, né? A gente mexer na boca de outra pessoa é invasivo, até para um bebê. Então, quando ele já está acostumado com isso, é muito mais fácil a higienização dos dentes. Não que vai ser um mar de rosas, porque normalmente a criança tem ali uma certa dificuldade. Mas uma vez que ela nunca antes, ninguém tinha tocado na boca dela, e aí de repente uma pessoa vem para escovar, é muito mais complicado. Então essa limpeza tem que ocorrer desde o primeiro dia.
Agora, doutora, não só a gengiva, mas também limpar a língua do bebê, desde sempre.
Isso, então nos primeiros dias, o ideal é que a gente utilize uma fralda limpa, e aí a gente vai molhar essa fralda com água, ou água mineral, ou água fervida, água filtrada, uma água limpa, e vai limpar tanto a linguinha como a gengiva da criança toda. Importante também esse momento, porque o cuidador, ele também observa como é que está a boquinha dessa criança, né? Que às vezes já pode ter ali um freio lingual maior, alguma outra coisa, que às vezes até está dificultando a amamentação. Então, é a melhor maneira. E aí, começou a ter dentinho, apareceu o primeiro dentinho, escova e pasta de dente com flúor.
Ah, com flúor? Eu ia perguntar justamente isso para a senhora, porque existe muita polêmica sobre essa questão do flúor. A gente vê muitas polêmicas com relação ao flúor. Ah, o flúor faz mal, outros falam que não, mas é necessário. Ah, o flúor está na água, o flúor está não sei aonde, o excesso de flúor, não sei o quê. Criança, quando nasceu o dente, tem que usar o creme dental com flúor?
Exatamente. O que a gente vai ter cuidado é a quantidade de pasta que a gente vai colocar ali na escova da criança.
É ideal que seja essas indicadas para a criança, né? O creme dental ou não? Ou pode ser qualquer do adulto pode usar?
Pode ser qualquer pasta. Sendo uma pasta com flúor, porque a pasta ela só vai ser eficaz contra a doença cárie se ela tiver um quantitativo mínimo de flúor. Então, até isso é importante, tanto para o adulto como para a criança. Essa pasta ela tem que ter ali pelo menos 1.000 partículas por milhão de flúor. E aí, ela tendo isso, ela é eficaz. Não importa a marca dela, não importa a cor, não importa o resto. Ela vai funcionar. E aí, para a criança, como a criança também não sabe cuspir, a quantidade é sempre ali um grãozinho de arroz cru. É só assim encostar mesmo na pasta para você fazer aquela primeira escovação e sempre estimular a criança a cuspir. Por mais que a criança não saiba ainda cuspir, já escove, vamos cuspir. Vai ensinando para que a criança não faça a ingesta dessa pasta, né? A ingestão dessa pasta.
É. Agora, acho que também o adulto consome errado o creme dental, porque dizem que só uma gotinha de creme dental...
Um pingo de
creme dental na escova... Já dá para você escovar a boca toda, tal, beleza, fica legalzão. Só que tem gente que exagera, derrama até na pia, né, do banheiro. Hã? Passa aquela fita assim, ó.
E já começa errado para derramar na pia pelo tamanho da escova. Se você tá usando muito, é porque a escova
é muito grande,
que tem que ser pequena.
Mas você já viu isso?
Já.
Muita gente faz, né? Porque a propaganda passa o cara passando assim aquela fita. Os caras vender, né? O creme dental.
Ele quer vender.
Então aí faz aquela propaganda, tá? E você pensa que vai usar 2 quilos de creme dental na boca e vai resolver. Não adianta, gente, é bobagem. E os tipos de creme dental? Hoje a gente vai no supermercado, tem creme dental de R$20, tem creme dental de R$3.
Não, e tem a questão também da diferenciação entre creme dental e o gel dental, porque eu conheço pessoas que, eu não uso gel, eu só uso creme. Não, eu só uso creme, eu não uso gel.
E é a mesma coisa não, doutora? Gel e creme dental?
Tem uma diferença. A diferença, ela é basicamente cosmética. Inclusive, essa sensação de frescor que a gente tem após escovar os dentes, tudo isso é cosmético. Tudo isso é só para a gente sentir esse prazer ao escovar os dentes, né? O ideal mesmo é só que tenha o flúor. Tendo o flúor...
Pode ser a de R$2 ou a de 20, tanto
isso,
faz.
Isso, pode ser. Inclusive, prefiro uma pasta, por exemplo, que seja de R$2, mas que tenha menos corante, que tenha menos conteúdos abrasivos, do que uma pasta de R$20 que tenha carbono ativado, que vai branquear seu
carvão
mineral, com um extrato de silicato. Não, gente, isso só vai arranhar o seu dente.
Tá vendo como a gente é bobo? Gasta dinheiro à toa e ainda gasta para prejudicar a boca, rapaz. Hã? Não é?
Tem muita gente. Olha lá o de carvão, que não sei o quê, que vai e pega o mais caro.
É. E essas pastas que prometem diminuir a sensibilidade, essas sim valem a pena investir, caso a pessoa tenha alguma sensibilidade?
Sim, essas sim. Aí nós temos diferentes tipos de pasta para sensibilidade, né? Tem algumas que atuam ali por bloqueio, então é imediato, inclusive, a sensação que o paciente tem de diminuir essa sensibilidade. E tem outros que atuam por ação neural, que a gente chama. Então, o interessante é que realmente aconteça antes uma consulta para que seja identificado o motivo da sua sensibilidade, porque aí a gente vai atuar com a pasta certa para o seu caso. Mas funcionam sim. A gente tem muitas marcas com vários tipos de cremes dentais para sensibilidades que são muito boas.
E o que provoca essa sensibilidade nos dentes? Porque tem pessoas que têm, outras não.
É, tem a questão, e aí a gente volta para a questão da higienização, né? Tem gente que faz aquela higienização muito agressiva, então isso vai causar também, porque a gente vai perder, vai arranhar esse esmalte, e aí vai ter esse esmalte arranhado que vai abrir poros ali na proteção do dente. Então, tudo que bater ali vai soar como uma dor nesse dente. Tudo que tocar nesse dente vai ser um estímulo de dor. Inclusive, tem alguns pacientes que chegam a ter lesões, que a gente chama lesões não cariosas. Começa a formar o buraquinho ali no dente por conta dessa escovação com muita força. E já tem outras pessoas que naturalmente têm os túbulos dentinários mais abertos. Então, são pessoas que têm essa tendência a ter mais sensibilidade. E aí, a gente pode contar, por exemplo, com a questão da dieta. Então, um paciente que tem uma dieta muito ácida, que toma muito refrigerante, que toma muito suco ácido, ele vai ter ali também uma sensibilidade aumentada, né? Por conta disso.
É tipo aquela sensação quando você chupa o umbu, que fica com o dente como se tivesse sem o esmalte.
Isso, porque o umbu é muito ácido. Então, quando ele entra ali em contato com o dente da gente, vai embora. O pH da boca vai lá para baixo, fica super ácido e a gente fica sentindo tudo como estímulo doloroso.
Eu não consumo a fruta, eu não sei como é essa sensação.
Eu já consumi quando era criança, hoje não mais, justamente porque eu não gosto dessa sensação de ter o dente como se tivesse arranhado. Fica muito sensível.
Qualquer percepção de uma sensibilidade no dente, é importante a pessoa buscar logo a ajuda do profissional?
Sim, principalmente quando ela é localizada. Isso pode indicar que a gente tem uma lesão em algum dente específico, ou após alguma situação. Então, quem faz mastigação também de coisa muito dura, gosta de estar ali mastigando gelo, está comendo sempre torresmo, muito, muito duro, a granola sem estar misturado com nada ali, que também é muito duro.
Quebra dente esse negócio de granola, se precisa tomar cuidado.
Sim. Pipoca, o milho da pipoca, gosta de pegar ali o que a gente chama de mururu, né? Que fica ali o restinho que não dá aquela estourada total. Então, tem gente que adora ficar mastigando essas coisas.
Abrir garrafa com dente também?
Não, aí é trauma na certa dentária. Pode ter certeza que seu dente vai quebrar. Tem dente, né? Que quebra no meio.
É. Parece que hoje em dia também o pessoal tem dente mais sensível, porque antigamente o pessoal fazia isso, não quebrava não, mas é ruim.
Quebrava.
Quebrava, doutor?
Quebrava.
Rapaz, eu conheci uns caras que quebravam, abria tudo no dente, até lata de se vacilar, sempre abriu na boca. É sério?
Abre, só que quebra dente, viu?
Quebra. Os caras tinham uns dentes fortes antigamente, hein? Não era da sua época não, doutora, da minha época. Parece que hoje as pessoas são mais sensíveis também. Mas é ruim, né? Não se deve fazer isso, pelo amor de Deus, viu, gente? Não vai abrir nada com dente, não.
Não, de forma alguma. Inclusive, pego esse gancho para falar de palito. Abrir coisa com dente e ter mania de mexer no dente com palito.
Que quer substituir o fio dental pelo palito, tá errado, né?
Não existe palito de dente. Palito é de petisco.
Ó, tá vendo aí?
Você vai empurrando o palito, você está machucando sua gengiva.
Empurrando a sujeira para dentro da gengiva, afastando um dente do outro, furando a gengiva. E aí, às vezes, o paciente ele está viciado até na dorzinha que causa. Ele sabe que está fazendo alguma coisa errada, porque está causando aquela dorzinha ali, mas ele diz, ah, uma dorzinha tão boa.
Rapaz.
Fica lá, mexendo no dente com palito, que não é palito de dente. Não existe palito de dente.
Tá vendo? Pare de... E o pior é que os caras colocam na mesa, né, rapaz?
Não, e tem gente que coloca e fica o dia todinho com aquele negócio, aí vai andando, futuca um pouquinho o dente, aí para, com o bicho na boca o tempo todo.
Ao invés de eu passar o palito de dente, quando, porque assim, às vezes o cara saiu para almoçar, não tá lá, não levou a necessaire dele lá com o fio dental, o creme dental, tal, almoçou num restaurante, na rua, tal, tá resolvendo coisa durante o dia. O chiclete sem açúcar ajuda a dar uma limpada ali, doutora?
Ajuda sim. Porque ele promove uma limpeza mecânica, né? Então, a nossa saliva, ela já é totalmente constituída para proteger os dentes da gente. Ela tem um pH, ela tem ação antibacteriana, tudo já para restaurar a saúde dental. Então, quando a gente pega um chiclete sem açúcar e faz essa mascação, né, vai mastigar ali, isso vai promover, sim, uma limpeza mecânica. Não é a mesma coisa de escovar os dentes,
sim,
claro.
Sim, mas é um paliativo ali, né?
Isso. É a mesma coisa que acontece também com a maçã. Porque a maçã, ela é adstringente.
Sim.
Ela tem propriedades de limpeza também. Então, comer uma maçã também ajuda nessa limpeza. A diferença é que a maçã tem o açúcar da fruta.
Entendi. Mas tem algum alimento que prejudica e outros que, como a maçã, a senhora deu como exemplo aí, que é positivo para os dentes?
Alimentos açucarados, né? De maneira geral, a dieta rica em açúcar, ela é muito prejudicial aos dentes. Muito mesmo, né? Porque é o fator que desencadeia a cárie. E é também um fator que faz cair muito o pH bucal. Quando a gente consome muito alimento açucarado, o pH vai lá para baixo, fica super ácido. Então, isso vai abrir as portas para tudo, para fungos, para bactérias. Então, a gente perde um pouco da nossa proteção. Principalmente quando esse alimento ele é açucarado e pegajoso. Então, um caramelo que gruda no dente.
Quebra queixo. É gostoso, mas...
O bicho é gostoso, mas
você fica quanto tempo sentindo ele no dente agarrado lá? Fica lá agarrado no dente.
Eu parei de fazer uso quando eu tive que colocar aparelho. Aí eu falei, não pode, senão vai enganchar aqui, arranca-te o bracket lá fora e acabou.
Eu não comi isso fazia muito tempo, comi um recentemente aí.
Nosso ouvinte aqui, o Ali Lopes, está dizendo maçã do amor. Gruda no dente, difícil de morder.
É, rapaz.
E ele também está perguntando sobre o café. Se estraga ou não o dente?
Não. O café, todo mundo pode tomar seu cafezinho em paz, tá? O café, ele realmente tem uma pigmentação forte. Mas hoje, por exemplo, quando o paciente está passando por sessão de clareamento, a gente não restringe mais.
Não?
Não.
Olha que legal.
Não restringe mais. Pode tomar o café.
Mas é mito aquela história de que se você tomar café, você não pode escovar o dente imediatamente, você tem que dar pelo menos 15 minutos ali para escovar, para não manchar. Como é? Isso é mito ou é verdade? Ou
não,
é meia verdade?
Não. O ideal é que você escove o quanto antes. Pelo menos bochecha uma aguinha ali para tirar, porque realmente chás, cafés têm os pigmentos naturais, né? Mais escuros. Então, pelo contrário, você tem que limpar o quanto antes. O que a gente não aconselha é que você faça beber o café ali ou um chá, algo muito quente, e logo em seguida beba uma água muito gelada ou vai escovar os dentes com água muito fria por conta do choque térmico, né? Porque o dente sofre também esse choque térmico. Isso.
Então, quem mora no sul do país tem que tomar cuidado, principalmente nessa época, porque a ideia, qual é a ideia de quem mora em São Paulo, por exemplo, eu sou de lá, né? Aí é tomar algo quente para se aquecer do frio e em seguida você vai escovar o dente com água gelada.
Isso.
Porque a água da torneira de São Paulo não é brincadeira, viu? Parece da geladeira, sério mesmo.
É, porque o dente, ele tem uma dilatação térmica também e uma contração. Assim como quase todos os materiais, né, que nós temos. Então, tem um coeficiente de dilatação térmica do dente. Então, toda vez que a gente se alimenta, quando a gente come alguma coisa muito fria, o dente contrai um pouquinho. E quando a gente come uma coisa muito quente, o dente dilata um pouquinho. Então, quando a gente faz isso de forma muito rápida, vai ter essa contração e essa dilatação muito rápida, que pode até trincar o dente.
São tantas perguntas para a doutora Gabriela hoje aqui. Ela vai voltar outro dia aqui, viu, Leane? Porque a gente tem outra pauta em seguida. Né? Mas eu tenho mais umas duas perguntinhas aqui para a senhora. É, a gente está tudo falando o que são esses cuidados, gente, mas tudo está envolvido nessa campanha do Júlio Neon, né, doutora? Que é justamente sobre a questão da saúde bucal. Então, a gente está buscando vários assuntos aqui, perguntando para a doutora, que se enquadra dentro do Júlio Neon, né? Esse é o principal objetivo da campanha, que é justamente alertar a população sobre os cuidados que se deve ter com a saúde bucal, né? Mas o mau hálito ainda é um assunto cercado de preconceitos. Ele pode ser um sinal de problemas mais sérios, doutora?
Pode sim. É, principalmente as doenças periodontais, né? O periodonto é o que segura o dente na boca. Então, é o conjunto ali de tecido mole e duro. É a gengiva, é o osso que está segurando ali o dente na boca. E aí, a doença periodontal é quando esse conjunto de tecidos, a gengiva, o osso, eles estão com alguma inflamação, estão com algum problema. E, normalmente, uma das características de que o periodonto está com algum problema é um mau hálito. É um mau hálito e que não passa. O paciente vai escovar os dentes, vai usar o fio dental direitinho, mas aquela inflamação que está ali já está causando até uma necrose de algum tecido. Então, fica aquele mau hálito realmente.
Então, precisa cuidar, né? Exatamente.
O ouvinte está perguntando aqui em relação a, voltando à questão da língua, raspar ou escovar?
Então, hoje a gente tem os raspadores de língua, né? Que estão bem famosos, principalmente por conta das redes sociais. É, pode ser um auxiliar, sim. O ideal é que quem não tenha o raspador de língua, escove a língua. Mas quem tem o raspador de língua, pode usar, que é super aconselhável também.
Quantas vezes ao dia? Nas três escovações? Ou...
Isso. E o raspador você pode usar naquela mais caprichada do
dia.
À noite, né? Porque à noite, como a gente vai ficar muito tempo dormindo e tudo mais, eu costumo dizer que a escovação principal, porque é ali que as bactérias vão fazer a festa. Então, se tá tudo limpinho, ótimo pra gente. Se não tá tudo limpinho, ótimo para as bactérias. Agora, porque é um momento que a gente fica dormindo lá, a língua não tá mexendo, a gente não tá falando, então elas estão...
Aí vem a pergunta, doutora. Pela manhã, tem muita gente que escova o dente ao acordar, toma café e não escova mais porque já escovou antes, né? Já escoveu o dente agora de manhã. O que está certo, doutora? É escovar depois do café ou antes do café?
Os dois.
Tem que escovar antes, tá vendo?
Antes,
mas depois
e depois. Isso.
Então, ao invés de ser três escovações ao dia, no mínimo quatro.
É.
Por que é importante escovar antes, doutora?
Porque quando a gente acorda, passou todo esse período, né, que estava sem, com a produção de saliva baixa, que estava sem falar, sem movimentar a língua. Então, tem uma proliferação de bactérias grande. Então, a gente precisa escovar para tirar tudo isso aí. Tanto que é natural até que quando a gente acorda, tem um mau hálitozinho ali, né? Tá com a boca a noite toda, enfim. Então, escova antes e após o café, escova novamente. Sempre dando um tempinho depois das refeições. Então, espera ali uns 10 minutinhos para o pH da boca normalizar e aí faz essa escovação.
A senhora é de Juazeiro, né? Aqui de Juazeiro, né? O Júlio Neon vai ter alguma ação? Quais são as ações programadas para esse mês? Além das entrevistas que a senhora está dando.
Certo. É, durante esse mês, a gente vai ter ações de prevenção, de diagnóstico também nas unidades de saúde. É, os nossos profissionais de Juazeiro estão fazendo ações de educação nas escolas, na própria UBS. E nós estamos com todas as unidades funcionando, esperando que o paciente procure atendimento de forma preventiva, realmente, né? Para que ele chegue e faça aquela consulta inicial, não espere e não procure só no momento de urgência. Então, a gente tem algumas ações. Temos ações também voltadas ao câncer de boca, né? Ao diagnóstico do câncer de boca. Então, nesse mês também, no dia 20 de julho, é o dia D de diagnóstico de câncer de boca. E durante toda essa semana, nós teremos ações também em todas as unidades de saúde nessa tentativa de diagnosticar possíveis lesões de forma precoce.
Maravilha. Eu quero agradecer a doutora Gabriela Almeida, ela que é cirurgiã dentista e veio aqui falar com a gente sobre o Julho Neon, essa campanha importantíssima, né? Esse movimento nacional que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde bucal. É, as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho, o seu Instagram qual é, doutora?
Doutora.GabrielaAlmeida.
Doutora Gabriela Almeida, isso. Ok? Doutora.GabrielaAlmeida no Instagram. Isso. Lá tem dicas.
Tem sim.
Não é?
Tem. Sou dentista, sou especialista em saúde da família também, e especialista em saúde pública. Então, sempre tem dica por lá de prevenção e cuidado à saúde bucal.
Maravilha, eu quero agradecer mais uma vez, volte mais vezes.
Eu agradeço.
Porque o assunto sempre é muito bom e rende bastante. 7h47, passou rápido demais, né? Eu pensei que era 7h30 já. Eu tenho uma outra entrevista.
Rapidinho
isso. Né? Vamos para o intervalo, a gente volta já com mais Pode Viva.
Nova Cidade. Você se liga e reconhece na hora. Aqui é Inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelado, quilo 8,48. Café Angela de